We interrupt this program to bring you a special news bulletin.
لإحدى طالبات اللجوء.
One, seven, two.
Só dizer uma coisa, já não temos tempo, fica de fora, mas quando a Europa alargou, quando foi a festa do alargamento da Europa no 1 de maio de 2004, estava em Bruxelas.
Ah, que
e lembro-me, e havia uma festa no Saint-Antonin com barraquinhas, tipo barraquinhas de comida de cada um dos países do alargamento. Eu lembro perfeitamente de passar lá a tarde toda a beber cerveja, na cima era em maio, estava um dia lindo, aquelas dias.
Sim, havia primeiras... barraquinhas de comida, mas comida, o que é que Susana fazia?
E na altura aquilo era uma
cena. A cerveja é boa.
Exato.
Mas aquilo era, também tinha tipo cerveja checa e não sei o quê. Aquilo era uma cena.
Também é boa, já agora.
Também é boa. Mas na altura era uma inocência. Havia, sei lá, alguns jornais que tinham de vez em quando assim uma pessoa que dizia: pá, mas isto pode correr muito mal com tantos países e não sei o quê. Eu lembro bem o clima de festa e nós achávamos: pá, isto é o futuro. Vamos ser todos amigos, todos irmãos, aqueles países todos de leste.
Só que depois rebenta a bolha.
Exatamente.
Olá a todos, bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Eu sou a Sofia Lorena, comigo está a Ana Santos Pinto e a Susana Peralta, e esta semana não está mais ninguém. Olá, vizinhas.
Olá.
Olá. Cá estamos nós. Então, vamos espreitar pelas vossas janelas, ver o que querem destacar daquilo que se vê dessas janelas esta semana. Ana, queres começar tu?
Sim, eu destaco que esta semana assinalamos uma década de conflito na Síria, 10 anos, 18 anos de conflito no Iraque. Em ambos os casos, por razões diferentes, estamos a assistir a conflitos muito prolongados e que vão impactar em gerações. E em que nós temos problemas estruturais antes do conflito, durante o conflito e provavelmente insolúveis depois do conflito. A questão do Iraque, como toda a gente se recorda, inicia-se muito antes da intervenção militar, mas estes 18 anos assinalam a partir de 2003 com a intervenção militar norte-americana e aliada no Iraque, a queda do regime de Saddam Hussein, o esvaziamento total do Estado iraquiano e, a partir daí, um conjunto de sucessivas dinâmicas e de sucessivos fenómenos que têm uma escalada regional, seja no caso do Médio Oriente, seja com consequências mesmo para a própria Aliança Atlântica. E, portanto, passaram 18 anos, continuamos a ter atentados no Iraque, continuamos a ter a destruição, porque não há essa reconstrução, e não sei durante quanto mais tempo é que arrastaremos isto. O caso da Síria, nós ainda temos conflitos na região nordeste, no caso de Idlib, mas ao contrário do que aconteceu no Iraque, o ditador, Bashar al-Assad, continua no poder, as populações continuam a ser oprimidas do mesmo modo, com um índice de violência significativo, a economia está destruturada e há pelo menos 8 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. E, portanto, essa semana assinala 10 anos de conflito na Síria, 18 anos de conflito no Iraque.
Susana?
Gostava de destacar o que está a acontecer neste momento em toda a Europa com a vacina, em quase toda a Europa, com a vacina da AstraZeneca, que na verdade é uma espécie de um movimento em dominó, em que começou com alguns lotes da vacina na Áustria e agora de repente todos os países, e inclusive é Portugal, ao fim do dia de hoje, suspenderam a aplicação da vacina. Quer dizer, aparentemente, segundo dizem os especialistas, que eu não sou uma, mas a vacina é segura e o que importa é que as complicações que surgiram em quem tomou a vacina não surgem em maior percentagem do que nas populações que não tomam a vacina, ou seja, podem perfeitamente ser simplesmente, podem ser vir do acaso, não têm que ser, podem ser coincidências, é isso, obrigada, era essa a palavra que me estava a faltar. E a mim parece, e por outro lado, nós pensámos no Reino Unido, já foram administradas 11 milhões de doses da vacina AstraZeneca e até agora, enfim, o processo tem decorrido. É evidente que as vacinas têm às vezes efeitos secundários e às vezes efeitos secundários graves, muito, 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 muito raramente. A questão aqui é que nós estamos a pesar um risco enorme para a nossa saúde coletiva, para a nossa economia, para a saúde mental, para a escolaridade dos jovens, quer dizer, toda a crise que nós temos pela frente. E a União Europeia também parece estar a dar uma péssima imagem desta gestão das vacinas, porque já não tínhamos vacinas que chegam e agora vamos suspender. Bom, parece que a Autoridade Europeia do Medicamento se vai pronunciar já na quinta-feira, esperemos nós que depois volte, que as vacinas voltem a ser aplicadas, mas entretanto, por exemplo, em Portugal já se atrasou a vacinação, de uma vacinação que ia já haver da comunidade escolar neste fim de semana. E isto tem um problema enorme de confiança, porque já havia falta de confiança nesta vacina. Nós temos populações grandes de pessoas que não confiam nas vacinas em França, na Alemanha, que foram precisamente países que rapidamente aderiram a esta suspensão da vacina AstraZeneca, e portanto também aqui a questão que se coloca é, uma vez que esta é a que nós temos mais e não temos muito ao nível da União, se ela, como esperamos no final da semana, voltar a ser administrada, vai haver muito mais desconfiança, e isso é verdadeiramente catastrófico para o futuro da Europa em geral, enfim, no curto prazo, para esta história da pandemia.
Claro. Eu vou falar um bocadinho de Madrid, que a minha vista esta semana é para um sítio perto. Aparentemente tínhamos entrado num período em Espanha sem eleições, depois das autonómicas da Catalunha, de que falámos aqui. E afinal não vai ser assim. Têm sido dias muito muito animados do ponto de vista político ao partidário em Espanha. Tudo começou com uma moção de censura negociada entre os socialistas e os cidadãos em Múrcia, uma moção de censura que provavelmente não vai ser aprovada, porque entretanto o PP conseguiu, que é o partido no governo em Múrcia, conseguiu convencer metade dos deputados dos cidadãos a passarem-se para o seu lado. Mas o que é que isto, entretanto, desencadeou? Uma reação em cadeia em várias regiões onde os cidadãos estavam no poder com o PP, muito particularmente em Madrid, na Comunidade de Madrid, onde a presidente Isabel Díaz Ayuso, do PP, decidiu, segundo ela, antecipar-se a uma possível traição idêntica à que ela considera que aconteceu em Múrcia, e marcou eleições antecipadas. Ora, é um jogo arriscado para o PP, que sempre governou esta comunidade e que nas últimas eleições, em 2019, pela primeira vez apareceu como uma candidata que não venceu, apesar de ter conseguido formar governo, mas não foi o partido mais votado. E hoje, portanto, já esta semana, ficamos a saber que o Pablo Iglesias, líder do partido Unidas Podemos, abandonou o governo para ser candidato. Portanto, abandonou, vai ser substituído como vice-presidente do governo, na coligação do PSOE com o Podemos, e vai ser candidato. Se esta jogada do Iglesias correr bem, ele quer voltar a reunir o seu campo político, que em Madrid estava dividido precisamente desde 2019, desde as últimas eleições, com o surgimento de um movimento formado em redor da antiga presidente da Câmara, da Manuela Carmena, e com muitos membros do seu partido. Se ele conseguir voltar a reunir esse campo político, tem uma boa hipótese de poder oferecer uma aliança ao PSOE, tal e qual como existe no país, que impeça aquilo que se está a ver que acontecerá sem isso, sem uma boa votação da esquerda, que é um governo PP-Vox. E são em maio as eleições, vamos continuar cá para ver o que vai acontecer. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para falar sobre a Conferência do Futuro da Europa, que foi assinada, cuja declaração foi assinada a semana passada pelo Primeiro-Ministro António Costa em Bruxelas. E vamos ter um convidado para essa conversa sobre o futuro da Europa. Até já.
Então, e que tal para esta curta pausa? Discos pedidos, junto a um vulcão.
E sim, da parte de Giovannina, um bacio per Nunzia e Rino, da Bosco Tricase. Tchau, Marco, da Pompei, um bacio.
Estamos a ouvir a emissão da Rádio Orion em 94.4 FM em Angri, Itália, junto ao Monte Vesúvio e à Cidade Perdida, de Pompeia.
E tu che sai un appuntamento e se stasera non ci apprivale di un po' di...
Já agora, o porquê desta escolha desta rádio para as rádios do mundo de hoje com um som tão mau é uma razão muito, muito pessoal. É que este produtor que aqui se assina também já fez exatamente este trabalho nos longínquos anos
90.
Não me leva mal, aprende-se imenso a fazer este tipo de emissão de rádio.
Que ritornano libere 362-7429. Salutiamo l'amico Sandro.
Mas o resultado final.
Ciao Sandro, um bacio a te, um bacio a Paki, um bacio a Davide.
Era mau na altura.
La prossima.
E continua a ser mau agora.
Quando succede, succede.
Por isso, voltamos rapidamente para a Rua do Mundo.
Olá a todos, bem-vindos de novo à Rua do Mundo. Vamos agora então iniciar o nosso debate principal e vamos contar com um convidado, com o José Monteiro Limão. Vamos falar sobre a Conferência para o Futuro da Europa, sobre o Futuro da Europa, que foi oficialmente lançada a semana passada, com a assinatura da declaração, e que deverá arrancar em maio, uma espécie de consulta à cidadania europeia para desenhar as linhas mestras das prioridades. Já vamos mais ao pormenor, já vamos perceber melhor de que é que se trata. José, estava a falar, está aqui vizinho na Rua do Mundo hoje, a partir de Bruxelas, não é? Portanto, a nossa ideia foi convidar um, já que vamos falar do futuro da Europa, convidar um jovem, alguém mais jovem do que nós, que...
otimista.
Bastante mais jovem do que nós, que nos ajuda a olhar para esse futuro. E convidámos o José, que nos vai explicar agora um bocadinho o que é que faz em Bruxelas e como é que ele chegou, por favor.
Muito obrigado. Obrigado, Sofia. Muito obrigado pelo convite. É um grande gosto estar aqui convosco, vizinhos, não é? Portanto, nesta rua. Eu, de facto, vivo em Bruxelas, trabalho em Bruxelas. Agora estou em Portugal pelo simples facto de, visto que o teletrabalho é obrigatório nos dois sítios, em Portugal e na Bélgica, eu decidi vir para Portugal para apanhar um bocadinho de sol, aproveitar um bocadinho, exatamente, até voltar novamente para Bruxelas, e que é onde realmente eu vivo. Eu tenho 27 anos, estou em Bruxelas há um ano e meio. Não é a primeira vez que saí de Portugal, digamos assim, fiz dois Erasmus antes disso, estive na Hungria, estive na Alemanha. Eu sou licenciado em Direito e depois percebi a certa altura que, de facto, o direito jurídico puro e duro não era aquilo que me atraía, e percebi que realmente havia mundo para lá das nossas fronteiras, para lá de Portugal, que havia coisas tão interessantes para debater, então decidi fazer um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. Ao mestrado seguiu-se, a certa altura, um estágio na representação da Comissão Europeia em Portugal. Portanto, estive 6 meses na Comissão Europeia em Lisboa. E depois disso, estive algum tempo a terminar a minha tese, e depois de terminar a minha tese fui então trabalhar para Bruxelas, para uma consultora em assuntos europeus. E portanto o meu trabalho passa muito com as instituições, trabalhar com os decisores políticos e ao mesmo tempo também com alguma sociedade civil, com as empresas e com aqueles que são diretamente impactados pela legislação europeia, que hoje em todos os Estados-membros, e Portugal não é exceção, tem um forte impacto. Não há números muito certos, mas normalmente tem-se como unânime que mais de 60% da legislação nacional é proveniente de legislação europeia, e portanto as empresas precisam de estar atentas, e nós no fundo facilitamos esse trabalho.
E como é que foi esse mergulho? Porque o direito dá uma base, obviamente.
Sim.
mas de um interessado na Europa, de alguém que percebeu que havia mais mundo, até fazer uma coisa tão que implica entrar tão profundamente naquilo que sai de Bruxelas, vai um grande passo, não é?
Sem dúvida. Eu, de facto, direito foi, foi uma base muito importante. É. Nunca foi o meu curso favorito, mas foi sempre aquele... Se voltasse atrás, faria sempre direito novamente. É o conselho que eu dou sempre a qualquer pessoa que me aborde e que me pergunte. Eu digo, façam direito e depois especializem-se em alguma coisa, se não quiserem ser advogados, se não quiserem seguir a magistratura ou ser juízes. Mas o direito dá uma base muito importante, dá método, por exemplo, dá muito, dá organização. E depois é um curso trabalhoso e, portanto, obriga-nos a estudar, obriga-nos a delinear prioridades, obriga-nos a ter que conciliar várias coisas ao mesmo tempo num curso que também dura 4 anos e ainda para mais para uma pessoa que depois decida que não quer ser advogado, por exemplo, sabe que tem mais uns quantos anos de estudo à frente e, portanto, precisa de saber, de facto, delinear prioridades, saber o que estudar primeiro e também uma capacidade de síntese que às vezes é muito importante e que eu, aliás, tenho reparado que é muito importante neste trabalho, que é de olhar para um quadro geral, onde há muita informação dispersa, às vezes em documentos, e a comissão produz muitos documentos, produz muita coisa, e portanto é preciso olhar para vários documentos e saber como encaixar tudo e depois, no fundo, fazer uma timeline ou uma rota ou algo que faça sentido e que nós consigamos explicar aos clientes ou a qualquer outra pessoa. E portanto o direito foi fundamental, mas eu realmente percebi que há uma frase gira, eu não sei de quem é, mas é algo como, quer dizer, o direito diz-nos como é que o mundo é e a filosofia e depois as relações internacionais e um bocadinho por aí, diz-nos como é que o mundo devia ser ou podia ser. E eu, de facto, cansei-me um bocadinho de perceber como é que o mundo era e como é que funcionava e que para... É quase matemática, o direito é quase matemática. E eu, realmente, depois dos Erasmus, depois de uma estadia na Hungria que foi muito impactante, percebi que realmente há muito mais para além disso, há muito mundo para além daquilo que nós conhecemos e percebi que a minha vida havia de passar pelo estrangeiro. E portanto haveria de fazer um novo Erasmus, depois de fazer mestrado haveria de ir trabalhar para fora e sabendo que, percebendo exatamente aquilo que gostava e aquilo que eu queria fazer e que era relações internacionais, era alguma política internacional em particular, eu percebi então a minha vida há de passar por Bruxelas, eu gostava que a minha vida passasse por Bruxelas, porque é o grande polo, é a grande capital onde realmente se cruzam pessoas, nacionalidades diferentes, onde a pluralidade é realmente aquilo que marca, onde a diversidade está patente em todo o lado, onde nós entramos e quase que nos dissolvemos naquela bolha. Mas ao mesmo tempo sabendo que, em particular para um português, com tantos portugueses que lá estão também, com algum negócio português, etc., nunca deixamos a terra de onde viemos, e isso é giro de ver nas outras pessoas. Nós somos todos iguais, muitos de nós somos praticamente todos iguais, temos os mesmos medos, os mesmos anseios, as mesmas preocupações, as ambições. Isso é uma coisa que eu senti logo na Hungria, e depois voltei a sentir na Alemanha, e voltei a sentir em Bruxelas. E, portanto, eu maravilhei-me por esse mundo que estava lá fora e a partir daí pensei, eu de facto gosto muito de Portugal e não sei, a minha vida há de passar por Portugal. Neste momento tenho a sorte por poder trabalhar em português e com empresas portuguesas, mas realmente eu sabia mais cedo ou mais tarde a minha vida há de passar por Bruxelas, pela chamada bolha, e de me especializar nisto. É isto que eu quero e portanto a partir de agora é nisto que eu aposto, esta é a minha prioridade. E depois, entretanto, a oportunidade surgiu, felizmente. E depois de estar em Bruxelas, realmente é inevitável trabalhar aqui. A certa altura a pessoa já não dá por si, já está a falar com a Comissão, com o Parlamento, com o Conselho e já está inserida. E depois é uma questão de adaptação. E acho que me adaptei com alguma facilidade.
Com essa experiência de, enquanto jovem, um Erasmus na Hungria, um Erasmus na Alemanha, amigos em Portugal, obviamente, em Bruxelas, não é fácil fazer generalizações, nem fará muito sentido, mas... Assim, as pessoas à volta, da mesma idade, olham com interesse para a União Europeia? Qual é assim, a sensação? Percebem o que é que o José faz? Ou percebem o fascínio por esta área, sim, por estar em Bruxelas?
Eu tenho sempre que explicar, não é? Ou seja, não é como ser, não sei, advogado. Advogado é fácil de explicar, a pessoa é advogado, ok, é mais ou menos evidente. Por dois motivos. Eu diria que as relações internacionais, os assuntos europeus, primeiro são áreas, não é que sejam recentes, mas enquanto áreas de ensino autónomas são mais ou menos recentes. E eu acho que eu noto que na minha geração há provavelmente um boom de pessoas a querer trabalhar nessas áreas e a querer estudar esses temas, a fazer disso as suas licenciaturas. E, portanto, ainda é uma área onde eu sinto que acho que tenho a sorte de estar a entrar mais ou menos no início, sabendo que é algo que vai aumentar e que se vai tornar mais habitual, e saber que já consegui entrar e que já estou em Bruxelas, acho que são mais-valias. E, portanto, também por ser uma área mais ou menos nova, é mais difícil de explicar. Mas depois é porque Bruxelas é um labirinto. A União Europeia é um autêntico labirinto. Desde a Comissão, ao Parlamento, ao Conselho, aos grupos de experts, quer dizer, a maneira como cada instituição funciona, cada instituição é um labirinto, depois a maneira como as três funcionam é um labirinto, e aquilo que toda aquela gente que está à volta das instituições, onde eu me incluo, tudo aquilo que estas pessoas fazem, é também um labirinto, é perceber um labirinto e ao mesmo tempo entrar no labirinto e criar o seu próprio labirinto e sobreviver ali no meio. Portanto, eu tenho sempre que explicar. Eu também sei que é verdade, quer dizer que eu, tanto na Hungria como na Alemanha, eu sei que estive inserido numa bolha, ou seja, eu conheci sempre gente europeísta, é um facto, eu conheci sempre gente liberal do ponto de vista institucional, das democracias liberais, do Estado de Direito. Mesmo na Hungria, eu posso dizer que foram raras as pessoas que chegavam a mim e que me diziam que gostavam do Primeiro-Ministro, que gostavam de Orban, e muitas delas, turcos, por exemplo, turcos muito descontentes com Erdogan, com as políticas da Turquia, muitos turcos que eu conheci com muita vontade de ver uma Turquia europeísta, uma Turquia europeia, quase ao género da Ataturk, portanto, muitos turcos que eu conheci com muita pena de não fazerem parte da União Europeia. Portanto, eu sei que estive mais ou menos numa bolha europeísta, e, portanto, as pessoas percebiam esta paixão, porque as pessoas também lá estavam por algum motivo, também queriam sair, queriam conhecer, queriam se diversificar, queriam, o pluralismo para elas era algo que tinha significado, queriam sair da zona de conforto, e realmente sei que estive aí. Mas também me permitiu conhecer outro lado, ou seja, em discussão também com essas pessoas, também me fui deparando, e na Hungria em particular, eu estive em 2014, foi pouco tempo antes da crise de refugiados, do pico da crise de refugiados.
2015, sim.
Mas já se notava, e principalmente quando estive na Turquia nesse ano, em Istambul, já se notavam alguns refugiados, algumas pessoas vindas da Síria, e já nos começávamos a perceber efetivamente o que é que estava a acontecer e do que é que aí vinha. E eu, não me querendo alongar muito, não quero, mas eu sempre tive também uma postura um bocadinho mais cética relativamente ao próprio projeto europeu e a tudo, e portanto também nunca me coibi de pensar que há muita gente que ficou para trás com a globalização, há muita gente que perdeu com a globalização, que perdeu com a transferência das indústrias, com o fim de algumas indústrias, com o setor terciário a aparecer, etc. E, portanto, houve gente que perdeu, e isso eu também pude ver na Hungria. E isso também pude ver na Alemanha, não tanto com os alemães, mas com pessoas que eu conhecia vindas de outros países. E isso é uma coisa que está patente em Bruxelas. Bruxelas é uma cidade muito europeia e realmente tem um lado que é isto, né? Que é a Europa, que é quase um mundo maravilhoso, mas tem zonas onde efetivamente há que são zonas mais complicadas, onde não há esta, onde as pessoas não estão maravilhadas com coisa nenhuma, as pessoas estão a querer sobreviver e não estão propriamente preocupadas às vezes com o Green Deal e com o digital. As pessoas não estão preocupadas com isso, muitas delas, as pessoas estão preocupadas com o sobreviver, com o trabalhar, o manter o emprego, e nós estamos a viver outro tempo onde isso se coloca, e acho que o abrir-me ao mundo também me permitiu abrir-me a isso ainda mais. Já em Portugal, obviamente, eu também não venho propriamente de uma família abastada, mas quer dizer, nunca faltou absolutamente nada, mas já tinha essa consciência. Mas o abrir ao mundo também permite ver que há muita coisa boa, mas há muita gente que ficou para trás, e este equilíbrio é importante, temos que o fazer e não podemos esquecer.
Eu tenho aqui um conjunto de questões que me vêm, não só pelo percurso e contacto com os mais jovens através das aulas que dou, e que é muito semelhante com o percurso que o José nos apresentou aqui, porque há diferenças geracionais que são muito significativas. Os meus pais são da geração que estudou antes do 25 de Abril e, portanto, todo o mundo e a sociedade era completamente diferente. Eu já tenho o contributo da geração Erasmus e isso dá uma abertura à Europa. E agora o percurso que o José nos traçou aqui dá-nos uma geração com um olhar do mundo e da Europa diferente. O que não deixa de permitir que o José nos diga que é relativamente cético em relação ao projeto e apontar aqui um conjunto de questões como é necessário descodificar o labirinto, o excesso de informação que confunde o acesso. E quando nós olhamos para este novo debate, cujo lema é a diálogo com os cidadãos pela democracia e cujo objetivo é a legitimidade democrática, a resiliência do funcionamento da União Europeia, identificar a voz dos cidadãos para os assuntos que interessam, etc. Tudo isto depois da exposição que o José nos fez, denota, e era sobre isso que eu gostava desde já de perguntar, de ouvir falar, denota um afastamento muito grande entre dois mundos. O mundo daqueles que vive na bolha, não em Bruxelas, mas dos contactos e do interesse que tem, em que sabe que o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu são duas coisas diferentes, em que tem a ideia mais ou menos do que é que a União Europeia pode fazer, e uma massa bastante mais significativa de comunidade política que não faz ideia o que é dividido entre o Estado Nacional e Bruxelas, não faz ideia do que é isso da legislação e do impacto que isso tem no dia-a-dia, e boa parte desta massa tem a idade do José ou mais novos. E aquilo que eu gostava de perguntar ao José, enquanto uma ponte entre estas duas bolhas, porque na verdade a função que o José está a desempenhar é uma ponte entre aqueles que querem chegar às instituições e a forma como as instituições podem, de alguma forma, deslegislar e produzir para os cidadãos, como é que vê, no ponto de vista do futuro, aquilo que são as principais fragilidades do projeto europeu enquanto sistema? Ou seja, eu suponho que não questione a integração no sentido do projeto da União Europeia, mas quando nós debatemos o futuro, temos que olhar para as vulnerabilidades. E o que é que isso significa? Porque se nós temos que fazer este processo para garantir a legitimidade democrática, e o fazemos pela democracia, e se utilizamos tudo isto, então nós precisamos dos cidadãos e eles não estão lá. Porque não é através das plataformas digitais que lá chegaremos, e os painéis de cidadãos vão ser compostos pelos mesmos cidadãos, porque em boa verdade todos nós somos cidadãos. Como é que identifica como as principais vulnerabilidades, e olhando para a frente, do ponto de vista geracional e do futuro do projeto europeu?
Sim, obrigado. Quando fazemos esta análise, há um equilíbrio que tem que ser pensado e há, efetivamente, vulnerabilidades que têm que ser... Que nós temos de combater e, em primeiro lugar, que nós temos que identificar. A primeira delas, e eu que acredito numa Europa de Estados, e que acredito que os Estados são os atores primordiais desta Europa... Eu também sou o primeiro, naturalmente, a apontar a culpa que os Estados têm. E, por exemplo, se nós olharmos para Portugal, criou-se uma espécie de unanimidade relativamente àquilo que é ser europeísta, àquilo que é gostar da Europa, e que significa sempre que nós temos que ir sempre em frente, nós temos que fazer mais, nós temos que aprofundar mais, nós temos que integrar mais. Nós caímos em vários vazios, nós utilizamos as palavras, Queremos mais. Eu não tenho dúvidas que desta conferência sobre o futuro da Europa vai sair uma conclusão. Nós precisamos de mais e melhor Europa. Nós precisamos de falar uma só voz. E nós não aprofundamos nada disso. Nós não aprofundamos essas palavras. E nós não aprofundamos esses conceitos do que é mais. Se é mais integração, se é mais atores, se são mais países. Se para melhor Europa, se calhar se não precisamos de menos Europa em alguns temas. Falar uma só voz significa centralizar todo o processo democrático, vai contra a própria ideia que deu início do pluralismo e da diversidade, quer dizer, e em Portugal, à semelhança daquilo que se passa um bocadinho em toda a Europa, criou-se um bocadinho a ideia de que, para ser europeísta, nós não podemos colocar a Europa em questão. E eu não coloco, eu sou um profundo europeísta, ou seja, eu quero que o projeto europeu sobreviva sempre, eu acredito numa Europa e numa União Europeia, disso não há dúvidas nenhumas, mas há coisas em que se foram cometidos erros e continuam a ser cometidos erros, e às vezes é preciso pensar que se estamos a dar um passo em frente, se calhar dar esse passo em frente pode ser dar o passo em frente para o precipício, pode ser o início do fim da própria Europa. Eu dou alguns exemplos, vou tentar concretizar aquilo que estou a dizer. Uma das principais vulnerabilidades que eu acho que podem ser identificadas no projeto europeu é que a própria União Europeia, aquilo falo principalmente da Comissão, a própria União Europeia convenceu-se de que tinha um certo espírito próprio que a permitia avançar sem ter que fazer grandes perguntas e sem ter que dialogar com as outras entidades. Um exemplo disso, muito evidente, é a insistência para que as votações por unanimidade terminem no Conselho. Estamos a falar de algumas matérias, da fiscalidade, por exemplo, da política externa, da segurança e defesa, que são matérias que nós associamos como de soberania. São talvez as últimas matérias de soberania que ainda existem e que são facilmente identificáveis como tal. E a Comissão, quando quer o fim da unanimidade, aquilo que está a dizer é que existem vozes, opiniões, populações, Estados, cuja opinião deixou de interessar. Porque há outros objetivos, há declarações políticas. A Comissão transformou-se, em certa forma, num ator de declarações políticas. Faz grandes declarações políticas e tem grandes objetivos. E nós convencemos que precisamos disso para fazer a Europa funcionar e andar para a frente, que precisamos de sonhar e de ter algo em frente, um objetivo para o qual caminhamos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a Europa vive passo a passo. A Europa não tem que se reinventar todos os dias. E a Europa tem que dialogar. A Europa não pode, por exemplo, relativamente à Turquia, tomar uma decisão que não tem em consideração aquilo que é, por exemplo, a opinião da Grécia. Por exemplo, há pouco tempo, quando falávamos do Mediterrâneo Oriental e havia a questão da Turquia, a Grécia, etc., e do Chipre, por exemplo, a nível de política externa, se não houvesse unanimidade, chegávamos ao cúmulo de haver uma decisão tomada contra a vontade da Grécia ou contra a vontade do Chipre. E essa foi, eu penso que isso é absolutamente marcante. É a partir do momento em que nós abandonámos a ideia de que os Estados valem por igual, e de que as pessoas, estamos a falar de cerca de 500 milhões de cidadãos, que valem por igual. Passou a existir algumas ideias que passaram a valer mais do que outras. E que, portanto, quem não caminha em direção àquilo que é enunciado em grandes declarações políticas, passou a chatear, passou a ser quase um adversário. E eu acho que esse é um grande problema, é uma grande vulnerabilidade. Eu acredito numa União Europeia em que a unanimidade permanece. Pronto, este é, por exemplo, é um exemplo. Mas é também uma Europa que nós vemos, por exemplo, em 2004 o Tratado Constitucional foi chumbado. E no Tratado de Lisboa praticamente tudo aquilo que tinha sido enunciado no Tratado Constitucional acabou por ser incorporado. Nós vamos, por exemplo, ao Brexit, a decisão que eu lamento imenso, até porque os britânicos, eu identificava-me até bastante com a visão britânica, a visão europeia dos britânicos. Vamos ao Brexit e vamos ver aquilo que foi dito de tanta gente que votou contra, algumas delas porque efetivamente perderam e perderam empregos e sentem-se abandonadas, e aquilo que nós dissemos foi: os analfabetos, as pessoas que vivem no campo, as pessoas que não leem, as pessoas que não se educam, as pessoas que não conhecem. A Europa passou a ser um bocadinho isto, passou a criar um sítio da bolha, que fala para a bolha e as pessoas que estão de fora. Isto permitiu que surgissem os tais populismos, também palavra que é utilizada com, enfim, para tudo aquilo que não gostamos, mas que efetivamente não é mais do que uma desintermediação, ou seja, apareceram grupos políticos que vieram dizer, a partir daqui, a ligação entre o cidadão e o eleito, e o eleitor e o eleito, foi completamente destruída. Então nós falamos por estes, e nós falamos por estes, e nós agrupamos-nos deste lado. E, portanto, do outro lado estão os nossos inimigos que nós queremos combater. Mas o problema começou um bocadinho antes, foi exatamente quando nós deixámos de encarar todos os cidadãos e todos os Estados por igual. Essa é que é a Europa de Estados em que eu, por exemplo, acredito, subsidiária, por exemplo, uma Europa que seja útil aos cidadãos. Mais do que grandes declarações, é uma Europa que tem que ser útil e as pessoas têm que perceber que ela é útil nas nossas vidas, e já foi tantas vezes, e mais recentemente estávamos a falar do Erasmus, é um exemplo, o fim do roaming foi outro exemplo, mas, portanto, acho que esta vulnerabilidade está latente, que é de haver uma espécie de espírito próprio de uma Europa que se superiorizou e que acredita que os objetivos que prossegue são automaticamente justos, bons, corretos por si e que têm que ser prosseguidos por todos. E que quem não os prossegue está a criar um entrave e está a chatear. E, claro, a partir daí os Estados já não dão jeito. Não é bom que as matérias tenham que passar por unanimidade, porque os Estados vão dizer coisas. Tal qual, e eu termino agora, mas tal e qual como nós vimos agora há pouco tempo com a emissão de dívida conjunta, aquilo que nós vimos foi os ditos frugais a colocar alguns entraves, a dizer, mas atenção, que isto tem que ser um objeto que se utiliza agora, mas que não se utiliza depois, isso tem que estar patente, mas atenção, que tem que ser mais empréstimos e menos subsídios, e aquilo, imediatamente o discurso foi, os egoístas são pouco solidários, quando na verdade aquilo que eles estão a fazer é responder às suas populações, e nós esquecemos-nos disso.
Mas eu quero muito discordar. Desculpa.
Força.
Não, eu concordo completamente com esse dos eleitores do outro lado, dos eleitores dos ditos frugais, ou seja, nós não podemos querer construir uma Europa contra, ou em todo o caso não podemos estar à espera que quando o Ministro das Finanças holandês se senta no Eurogrupo ou quando a Chanceler, mas a Chanceler Merkel agora até teve uma atitude muito diferente, mas ela também, enfim, ela já não tem propriamente, quer dizer, ela está de saída, e quando as pessoas estão de saída. Têm incentivos diferentes, e bem, e muitas vezes no caso de uma política com a craveira dela, acaba por pôr essa falta, no fundo o facto dela não estar dependente neste momento de agradar, bom, ela tem um partido, também não quer que aquilo vá tudo à vida, mas enfim, ela própria não está preocupada com a reeleição, e portanto ela realmente pôs todo o seu prestígio e a sua craveira ao serviço do futuro da Europa, que eu acho que é alguma coisa que nós vamos agradecer durante vários anos, mas, e agora perdi-me com esta história, não, mas eu acho que é evidente que nós não podemos estar à espera que estas pessoas se sentem à mesa, ou do Conselho Europeu, ou do Eurogrupo, e fingirem que não têm eleitores lá na terra deles, que eles, aliás, devem servir em primeiro lugar, porque eles são representantes dessas pessoas, eles não estão ali com nenhuma encarnação divina, não é? Portanto, isso eu sou bastante sensível a isso, e certamente não me alinho com o discurso com o discurso muito moralizador que há neste lado de cá do Sul, relativamente a certas posições dessas pessoas com as quais eu também não concordo, mas quer dizer, eu acho que quando nós dizemos que são execráveis ou não sei o que, ou egoístas, estamos a ser tão moralistas como os outros, e portanto isso para mim está tudo ao mesmo nível, estou exatamente no mesmo patamar. Sim, não tenho nenhum problema em concordar contigo. Onde eu tenho mais dificuldade é na lógica intergovernamental e na lógica dos Estados, porque eu até acho que isso tem o seu mérito. Agora, o que eu acho é que há uma probabilidade elevada de nós termos, eu percebo isso, e eu tinha uma simpatia até por essa ideia da Europa, podia ter, enfim, conseguia perceber em todo o caso para que é que ela servia, mas então se calhar tínhamos que ter travado antes. Ou seja, o que eu acho é que ou tu não tens suficiente, ou tens uma integraçãozinha, ou então tens de ter uma integração zona. Aonde nós estamos neste momento com moeda única, com muita coisa ditada ao nível europeu em termos de regras de comércio e depois também com toda a livre circulação de capitais, com a questão, por exemplo, mesmo da própria diretiva dos serviços, quer dizer, são, que já vem de há muitos anos, claro. Não é? Mas quer dizer, são tudo regras que acabam por fomentar a liberdade de circulação de bens, pessoas e de fatores de produção do capital e do trabalho, etc. O que em princípio é gerador de progresso, enfim, eu acredito que é, aliás, eu tenho uma convicção muito forte relativamente a isso, mas tu não, neste momento tu não tens o outro lado que faz falta quando tens essa união económica, que é o lado da partilha de risco. E portanto o meu medo é que nós estejamos já num ponto em que, no fundo, ou nós integramos mais para ter verdadeira partilha de risco, ou então tínhamos de voltar para trás, e voltar para trás eu não sei como é que isso se faz. E portanto eu tenho alguma dificuldade com essa ideia do...
Podemos ter velocidades diferentes, quer dizer, podemos ter grupos como aconteceu com a PESCO.
Isso podemos, é verdade.
Com a PESCO, não é? Como aconteceu com a PESCO, em que no fundo há alguns países que dizem, ok, eu quero prosseguir uma política de defesa de segurança comum. E há outros países que podem...
Sim, mas o mecanismo da cooperação reforçada existe já em várias circunstâncias, e os mecanismos de opt-out, tudo isso...
Exatamente.
Tudo isso está consagrado, não é? A questão que se coloca e eu concordo com a Susana com esta ideia dos Estados, mas é exatamente... Então, olhando para o futuro, como é que se volta para trás? Para nesta ideia do... E os Estados continuam a ter um papel muitíssimo significativo no sistema da União Europeia. Mesmo no que diz respeito às relações com a Comissão, após o Tratado de Lisboa, há ali uma tentativa de colocar na codecisão do Conselho com o Parlamento uma lógica que antes não existia na mesma proporção. Então, como é que se volta para trás? É possível voltar para trás, e o risco dos Estados utilizarem a dimensão do veto por questões meramente internas e não por uma noção de conjunto, como é que se guarda essa salvaguarda? Desculpem-me a repetição.
O que eu também já agora, só para juntar uma coisa que Ana
claro,
disse,
claro.
Essa questão das pessoas que são deixadas para trás e que tu ligaste ao Brexit e a outros movimentos, enfim... Não sei se são também muito diferentes, porque a política no Reino Unido é muito diferente, mas pronto, mas que podem ter a sua relação com o facto das pessoas de facto não se sentirem. Isso eu tenho uma simpatia enorme com essa ideia de que esta Europa é um projeto que é. Em todo caso, esta identificação que pessoas como nós têm com a Europa é uma coisa bastante elitista, em média, na União Europeia. Em Portugal, até bastante mais democrática a identificação com o projeto europeu. Mas quer dizer, como é que as pessoas verdadeiramente vivem esse projeto europeu? Enfim, é todo um debate. Mas a minha pergunta é, como é que tu chegas a essas pessoas que, por exemplo, se sentiram left behind e votaram Brexit e sem mais integração, por exemplo, né? Onde é que vais buscar os recursos sem impostos europeus, por exemplo? Eu não sei muito bem.
Nós estamos aqui
a discutir o futuro do mundo e o José será o próximo candidato a presidente do Conselho, claramente.
O plano é dele.
Nós estamos a escrever o futuro do mundo.
Não, eu acho que nós temos que exigir mais aos Estados, esse é um dos pontos, e já lá vou. Outro dos pontos é, nós não temos que necessariamente andar para trás, eu percebo, eu já tenho este discurso há algum tempo, se calhar desde que me lembro, e se calhar teria havido momentos em que eu preferiria não ter andado para a frente. Não sei como é que eu estaria em 92 em Maastricht, mas se calhar se pensar só ao dia 2, não sei como é que na altura eu teria votado, por exemplo, pela adesão à moeda única, até porque a adesão à moeda única foi feita... depois o problema é este, temos pressa e acabamos por não acautelar os passos todos, porque nós queremos é fazer qualquer coisa que nos permita avançar e depois logo se vê, quer dizer, nós aderimos à moeda única sem haver uma política orçamental, quer dizer, a União Bancária não fecha, não termina...
Sim, mas isso
e
é
tudo...
o meu ponto, não é?
Exatamente, mas na altura, se calhar, portanto, agora já não é possível sair do euro, nem eu quero sair do euro, quer dizer, estamos muito cá dentro, mas há outros temas onde se calhar nós não temos que avançar e cometer os mesmos erros, é aquilo que eu quero dizer. Há temas, obviamente, onde não é possível andar para trás, quer dizer, não é possível acabar com a zona euro, isso parece-me evidente. Agora, eu acho que, entre aspas, a luta de pessoas que pensam como eu, é de tentar ainda evitar que as coisas andem tão para a frente, e andar para a frente, isto é misleading, como é que se diz?
É no sentido de aprofundar.
Exatamente, porque eu também quero andar para a frente, não é? Claro.
Sentido do aprofundamento.
Exatamente,
sim,
eu também quero progresso, não é? Mas eu acho que nós temos que responsabilizar também os Estados, quer dizer, eu acho que a Europa perde, toda ela, por não haver uma consciência daquilo que ela representa, por não haver uma consciência da maneira como ela impacta dentro dos Estados-membros. Quer dizer, o Primeiro-Ministro devia ir ao Parlamento antes de ir às reuniões do Conselho, claro, e depois das reuniões do Conselho. É a mesma coisa com os ministros sectoriais. Deviam ir ao Parlamento e deviam, depois das reuniões do Conselho da União, ir ao Parlamento justificar o que é que aconteceu. E talvez esse aumento de sentido crítico também nos permitiria ter um debate um bocadinho mais elucidativo daquilo.
Não, aliás, o Tratado de Lisboa reforça os Parlamentos Nacionais, mas isso depois é muito pouco operacionalizado.
Não é nada, não.
Completamente, aliás, um exemplo. Eu sei que Portugal tem sempre uma postura que eu costumo chamar, não quero ser mau, mas...
Tu aqui podes ser tudo.
Exatamente.
Aproveito. Estás na rua,
é meio exatamente. Rua. Por isso é que é legal encontrarmos, porque se fosse...
Não, e para casa a rua vem mesmo a calhar, porque é mesmo uma postura de mendigo, é uma postura...
Não,
de
Portugal tem uma postura terrível.
Lá vem a bazuca.
É terrível.
Eu odeio a palavra bazuca. Odeio. O que é isto da bazuca?
Estamos dois completamente de acordo.
Nós, os parlamentos nacionais, que têm mais força, e exatamente como a Ana estava a dizer, os parlamentos nacionais tiveram que aprovar, aqui há pouco tempo, um mecanismo de recursos próprios. E isto é uma coisa que tem que ser feita em todos os parlamentos nacionais. Eu ouvi, foi muito pouco debate acerca disto. Muito pouco debate. Eu sei que Portugal está numa posição em que não pode recusar, isto é óbvio, não é? A Comissão tem que poder ir aos mercados, Portugal precisa de receber as subvenções, precisa de receber os empréstimos, portanto, está fora de questão que Portugal se ponha numa posição em que diz a bazuca não é obrigado. Agora, aquilo que deveria ter havido era uma reflexão e esmiuçar aquilo que representa uma ida da Comissão aos mercados. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar um passo definitivo, praticamente definitivo, rumo à federalização da Europa. Eu tenho essa consciência.
Mas o debate aqui é terrivelmente pobre, porque há uma probabilidade muito elevada de Portugal vir a ser um contribuinte líquido. Ou em todo o caso está ali na margem, portanto nós não vamos ser um grande beneficiário líquido desta coisa, claro. If anything, vamos ser um bocadinho contribuintes líquidos, o que não torna todo o esquema mau para nós. Acho que do ponto de vista económico faz bastante sentido, mesmo que nós venhamos a pagar para fazer parte dele, como provavelmente vamos pagar, e isso em Portugal simplesmente não existe no debate. Isso eu estou completamente de acordo, é visto como uma vaca leiteira.
Sim.
Multibanco, que eu prefiro, gosto muito do...
Ou caixa multibanco, e portanto isso também faz com que a certa altura nós nos entreguemos às ideias, dos impostos europeus, é verdade, nós vamos ter que pagar esta crise, mas tem que passar, não é só impostos europeus, é toda uma centralização do sistema que vai obrigar a uma reformulação tal que a Europa, depois da pandemia, não vai ser a mesma que entrou na pandemia. E, portanto, isso deveria nos levar e há pessoas que sabem muito mais sobre o assunto, eu não sou economista, mas isso deveria levar a um debate muito mais profundo sobre que outras alternativas existem. E aquilo que nós vimos foi os frugais a ser acusados de pouca solidariedade, mas, se calhar, se nós tivéssemos tido uma postura mais ou menos semelhante, teríamos chegado à conclusão que, se calhar, esta centralização, este aprofundamento, que é definitivo, atenção, é definitivo. Se há uma coisa que eu aprendi, é que a Comissão, depois de se ver com algum poder, não larga.
É uma típica burocracia. Não vale
a Comissão faz uma coisa extraordinária, que a Comissão é fácil, a Comissão baralha bem o jogo. A Comissão lança tanta coisa que, a certa altura, nós já não sabemos muito bem o que é que está a acontecer, e quando damos por nós já não temos outra hipótese. A Comissão insistiu durante tanto tempo que se insistiu nas green bonds, tanto tempo que se insistiu na União de Transferências. E os países nórdicos que, por exemplo, até aqueles que aderiram à moeda única, sempre com a promessa de que uma União de Transferências era uma linha vermelha que nunca seria ultrapassada. E nós hoje chegamos a um ponto em que também, enfim, as circunstâncias são as que são, mas chegamos a um ponto em que não temos solução. Eu lembro-me das pessoas criticarem um Conselho Europeu que durou 5 dias, eu lembro-me de pensar, este Conselho Europeu dura 5 dias e para mim podia durar mais, porque o que está em causa é uma transformação...
Sendo que é uma união de transferências pequenininha.
Sim, está bem, certo. Certo.
Marginal, agora, mas sim, mas há potencial para crescer, o que para mim
agora,
é bom, mas
exatamente.
Mas eu percebo que o facto de para mim ser bom não a torna boa, tem que haver um debate democrático em torno disso e não há, isso eu estou completamente de acordo.
Exato, exato, e portanto, quer dizer, eu acho que aí falta esse debate, falta essa reflexão e lá está, num certo espírito em que eu acho que cresceu na Comissão, que é de isto é tão bom, quer dizer, Isto vai melhorar tanto a vida de tanta gente. Porquê é que estamos quer a discutir? Mas a discussão é absolutamente essencial. Quer dizer, eu acho que a único, nós só podemos ser unânimes relativamente à necessidade de escrutínio. É o único ponto onde nós temos que ser unânimes. Tudo o resto, nós não temos que ser unânimes em quase nada. Nós podemos e devemos debater, discordar e... Isso em Portugal certamente não existe. E na Europa depois também fica muito difícil, porque a verdade é que a Comissão avança, e isto também chega a um ponto em que os Estados, enfim, acabam por ir um bocadinho a reboque e pronto. E depois o Parlamento está ali no meio a querer mais poderes, a querer fazer um combate um bocadinho mais ideológico. E pronto, a maneira como isto tudo se conjuga, obviamente que é complexo. Mas isto tem que ser explicado, não é?
Sim,
isto,
mas repara, ao mesmo tempo, não, eu vou ser advogada do diabo outra vez. Eu estou completamente de acordo com isso, com a necessidade do debate e de escrutinar e de falar e de escalpelizar, de explicar às pessoas o que é que está em causa. Sendo que é uma batalha muito difícil, porque realmente há uma espécie de alucinação nacional coletiva em torno de quanto é que vai cair por dia, pronto, na mesada.
Sim, sim, sim.
Mas também há aqui outro problema enorme do ponto de vista económico. Isto está a ser lento, terrivelmente lento. Quer dizer, entretanto, os Estados Unidos já largaram 15% do PIB na economia, o Reino Unido já largou 12%, alguma coisa assim, a Austrália largou 20%, e nós ainda aqui estamos à espera, nós, União Europeia. Pois há grandes
diferenças.
Também
temos que ver o que é que os Estados, não é? O que é que a União Europeia...
Os Estados puderam,
Exatamente.
Pois. Mas isso é o nosso.
Mas isso, pronto.
Mas há aqui uma coisa que eu gostava de acrescentar ao debate, aquilo que a Susana está a dizer, que é, por parte dos Estados, também há a facilidade de dizer tudo isto se deve aos atrasos da União Europeia.
Sim, claro. Sim,
e, portanto, isto é um bocadinho esta lógica mista.
Totalmente.
Não é?
Totalmente.
Porque
totalmente.
O que é bom... aquilo que vem da Caixa Multibanco, os financiamentos, as obras,
exato. E a europeização dos fracassos.
Exato, nós conseguimos conquistar as cotas, foi uma negociação, etc. Mas se reduz a cota da pesca, a culpa passa a ser de Bruxelas.
Exatamente.
E portanto, nós andamos nesta coisa um bocadinho esquizofrénica e que entra diretamente nisto que nós estamos a falar, que é como é que pode existir debate? Como é que pode existir escrutínio se não há acesso de uma forma clara e alargada ao conhecimento?
Claro, claro. Isso.
Não há. Há meia dúzia de geeks, não é? Que conhecem determinados temas, como a senhora dizia, é uma elite que olha para estas coisas e que recolhe alguma informação. Quantas empresas portuguesas é que têm a capacidade de contratar uma empresa para perceber como é que chega? Muito poucas, imagino eu.
Claro, sim, é verdade.
E a mesma coisa com o cidadão.
E chegamos à lógica de fazer e de apresentar e denunciar uma conferência com estes objetivos todos grandiosos.
Sim,
não sabemos como é que as pessoas vão ser, como é que pessoas que não percebem do que é que estamos a falar podem ser ouvidas, não é?
Eu acho que é sintomático, quer dizer, a partir do momento em que se enuncia este tipo de conferências, é porque já se falhou, não é? É de uma Europa que já está afastada e que agora tenta arranjar artífices para se tentar aproximar. Isto não é inédito, atenção, não é? Quer dizer, na Comissão Juncker, os Citizen Dialogue foram uma coisa transversal ao longo dos 5 anos de mandato e, portanto, aquela ideia de estar em Portugal e em todos os Estados-membros e fazer os diálogos de cidadão, de cidadãos, de ouvir as pessoas, de saber o que é que as pessoas estão a dizer, são tentativas frustradas, muitas vezes, mas tentativas da Europa de ir ter com o cidadão e etc. Mas quando eu acho que o problema... está a priori, a janela de oportunidade já passou muitas vezes, e pronto, e depois a Europa é o que é, não é? A Europa vive com três instituições com três legitimidades diferentes. Portanto, é normal que depois seja difícil perceber quem é que vai liderar, quem é que não vai liderar, quantos comitês é que vão existir, quantos comitês é que não vão existir, porque essa é a Europa que nós temos. E é a Europa, aliás, com a qual eu concordo, mas eu, por exemplo, a mim não faz impressão que isso seja... Para muitos isso é um problema. Para mim não é um problema. E eu gostaria de poder explicar porque é que para mim não é um problema que as instituições andem ali a degladiar-se um bocadinho umas com as outras para ver quem é que consegue um bocadinho mais de protagonismo.
Vamos tentar não acabar num tom tão catastrofista.
Sim, sim, sim. Não, então...
Não. José, qual é que seria a Europa de futuro?
Ai, isso é muito bom.
Vamos por aí.
Exato, vamos acabar assim num tom mais inspirador.
O que é que ainda poderíamos fazer?
O que é que ainda se pode fazer para salvar isto?
Ah, eu acho que a Europa vai para ficar, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Quer dizer, a União Europeia, enquanto projeto ou processo, vai para ficar, não vai terminar e
mas para
muitas
tentar
vezes...
que isto seja uma coisa mais partilhada com as pessoas e que isto seja vivido Sim. de outra maneira, o que é que...
Lá está, eu que acredito numa Europa de Estados, sou o primeiro a pedir responsabilidades aos Estados. E, portanto, acho que isso começa logo, do ponto de vista nacional, começa logo, por exemplo, há bocadinho estávamos a dizer sobre as idas ao Conselho e ao Parlamento antes e depois. Acho que é absolutamente, absolutamente essencial. Acho que é uma Europa que... e, por exemplo, eu estando dentro do processo das instituições, acho que se pode abrir mais ao diálogo e mesmo às vezes algumas indústrias às vezes é que se recusam a ouvir, porque não é só estas coisas de chegar ao cidadão, quer dizer, há muitas empresas que são compostas por cidadãos que querem comunicar e que querem interferir e que depois veem os seus caminhos muitas vezes vedados. São muitos os casos em que pedimos pedidos de reunião e muitas vezes esses pedidos não acabam por não acontecer. E isso significa que há aqui ainda um caminho que tem que ser feito. Agora, eu para isso também acho que nós precisamos dessa tal Europa de Estados, porque eu sei que é mais fácil um português falar com uma empresa portuguesa do que qualquer outra pessoa. Agora, mesmo para terminar num ponto positivo, eu acho que se fizermos esse diálogo dentro de casa, se fizermos essa reflexão dentro de casa, se isso depois se transpuser para a ótica mais transnacional, se deixarmos de utilizar com tanta frequência os populismos e os pouco solidários e etc., começarmos a utilizar as palavras e dar os nomes corretos às coisas a que nos estamos a referir, se nós começarmos a explicar o que é a federação, porque, quer dizer, a zona euro tem uma estrutura bastante, bastante federal, por exemplo. Portanto, já há momentos, a Europa já não é completamente intergovernamental, não é? Portanto, nós também temos que perceber o que é que esta federação significará exatamente. Aqueles como eu terão que ser capazes de explicar porque é que os Estados ainda são importantes. E os outros terão que ser capazes de explicar porque é que, avançando a galope, não vamos deixar as pessoas para trás. E depois, a certa altura, isto acontece, eu acho que vai acontecer de forma muito natural. Eu dou só este exemplo e calmo, mas, por exemplo, o Just Transition Fund, quando apareceu para ajudar as empresas que sairiam prejudicadas com, as empresas e não só, mas que sairiam prejudicadas com a transição climática, ao início a proposta da Comissão cobria apenas as centrais a carvão e etc. Foi preciso uma grande mobilização por parte da sociedade civil, por parte das empresas, por parte dos deputados, por parte das empresas como a minha, para explicar que, atenção, há pessoas que vão sair prejudicadas, que não trabalham necessariamente numa central a carvão, não sei se estou-me a faltar o nome, mas a carvão. Mas que cujos trabalhadores vão ter que ser requalificados, cujos trabalhadores, se calhar, vão perder o emprego e vão precisar de ser adjudicados, entre aspas, a outras áreas. E foi esse movimento de cidadãos, se quisermos, entre as empresas também, e com os deputados em representação, etc., que fez com que a Comissão, de facto, percebesse, ok, de facto, há muito mais que tem que ser coberto. E eu acho que a Comissão quer isso, porque eu reparo quando fazemos reuniões com empresas ou com autarquias e etc., a Comissão quer muito ouvir quem está no terreno e quem está a fazer política. Agora temos que pedir um bocadinho aos políticos, eu acho que façam esse papel de traduzir também. E isso é um trabalho muito mais complicado e que se calhar nunca vai acontecer, mas certamente a Europa vai permanecer. Eu acho que disso não tenho mesmo dúvidas absolutamente nenhumas, e ainda bem, porque eu sou de facto um europeísta muito convicto.
Mas acabemos então com o tom desse exemplo, no sentido que pelo menos de fora para dentro é possível, não é? Se houver mobilização, pode chegar-se lá, pode-se tentar antecipar as consequências das decisões. Muito obrigada, José.
Obrigado, Bel. Obrigado, Bel. Foi um gosto.
Por esta conversa. Hoje debatemos a Europa. Voltamos para a semana com outro tema. Rua do Mundo é o antigo nome de uma rua do centro de Lisboa, a Rua da Misericórdia, uma rua por onde sempre passaram todos os dias pessoas de muitos lugares. A Rua do Mundo volta para a semana. Até lá. Até para a semana.
Rua do Mundo é um programa de Sofia Lorena, Ana Santos Pinto, Susana Peralta e Rui Tavares. Como sempre, a Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes, na região de Lisboa. O nosso convidado habitualmente trabalha e vive em Bruxelas, mas também está por cá, em teletrabalho. Eu sou Marco António, produzo e edito o programa com o apoio da empresa produtora 366 Ideias. A imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Waltz, é dos Somersault. Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcastrodomundo@gmail.com, seguir-nos no Twitter e no Facebook e, claro, pode ajudar-nos passando a palavra. Fale da Rua do Mundo aos amigos, aos colegas de trabalho, enfim, a pessoas que já ouvem outros podcasts ou que se interessam pela atualidade internacional. Envie aos amigos e aos colegas de trabalho e a essas pessoas um link do Spotify, do iTunes ou de outra plataforma para os episódios da Rua do Mundo. A melhor publicidade é sempre esta. Alguém que gosta, recomenda a alguém que ainda não conhece e que pode vir a gostar de ouvir a Rua do Mundo. Voltamos para a semana.